Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho ainda, ainda para dentro do Jardim do Getsêmani. A gente tem feito aqui nos últimos encontros, pensando sobre Jesus e a oração, e mais uma vez a gente vai estar conversando sobre o comportamento, o gesto, o movimento que Jesus fez no Getsêmani ali, à sombra da cruz. Quando Jesus faz aquela oração que nós conhecemos bastante, já lemos e vamos ler novamente. Mas só para lembrar, até aqui nós aprendemos algumas coisas. A importância de ter um lugar para a gente ter o nosso aconchego diante do Senhor. Jesus tinha esse lugar. Ele ia constantemente ao Getsêmani. E aqui nas passagens que nós estamos lendo, a gente vê que Jesus convida os seus discípulos a estar com ele nesse lugar onde ele se sentia muita vontade diante do Pai. Também nós aprendemos que existem três dimensões práticas para a oração: a dimensão comunitária, a dimensão compartilhada e a dimensão solitária. A dimensão comunitária é aquele movimento com toda a comunidade de fé. Jesus leva os seus discípulos, todos eles, até um determinado momento. Depois, Jesus leva apenas os mais próximos deles. É a dimensão compartilhada, é o movimento dos parceiros de caminhada. Precisamos ter isso. E depois, Jesus segue mais para dentro, sozinho, para orar somente ele diante do Pai. É a oração solitária, aquela oração individual diante de Deus. Nós precisamos desses três movimentos, dessas três dimensões, se nós desejamos experimentar maturidade na nossa vida de oração. Na semana passada, nós vimos Jesus na noite mais escura da alma dele, ele enfrentando a sombra da morte, e ele então tem quatro movimentos que a gente aprendeu. Jesus, ele olha para as circunstâncias, ele olha para o seu coração, ele olha para a sua alma, e Jesus, mais do que nunca, ele olha para os céus, olha para o Pai. Então nós aprendemos esses movimentos que a gente precisa tirar para nós. Olhar para as circunstâncias e saber que elas estão além da nossa vontade. Nós não controlamos as circunstâncias. Assim Jesus fez. Ele olhou para as circunstâncias fazendo a leitura correta delas. Olharmos para o coração. Jesus olhou para o seu coração e ele encontrou a sua identidade em Deus, a identidade de filhos. Nós precisamos olhar para o coração e descobrirmos, redescobrirmos, revitalizarmos a nossa identidade de filho e o desejo de fazer a vontade do Pai. Então, diante da noite sombria, Jesus olha as circunstâncias e não está enganado com relação a elas. Ele olha para o coração dele e identifica a sua identidade de filho. Ele olha para a sua alma e ele sabe das emoções humanas, o que elas estão dizendo. E Jesus estava passando, então, ali momentos profundos. E Jesus também nos ensina, nos seus olhares, a olhar para o Pai. Ele sabia de onde viria o socorro. Então, amados, nós aprendemos que Jesus não nega a situação externa nem interna. Ele não tenta abafar o temor que ele está sentindo na sua alma. Muito pelo contrário, ele expõe, ele conversa, ele fala sobre o que ele está sentindo, ao ponto de dizer aos seus discípulos: olha, minha alma está angustiada até a morte. Então ele não camufla, ele não se vitimiza diante das pressões e nem diante de Deus, diante do Pai. Então nós vimos que para experimentar então a vontade de Deus, só é possível quando nós nos entregamos de fato, assim como fez Jesus, né? Nós abrimos mão do controle, do vitimismo, da culpa, da acusação, abrimos mão da falta de perdão, né? De liberar perdão. E nós concluímos então que nós precisamos aprender com esses movimentos do olhar de Jesus, aprendermos com a sua vida de oração, que possamos aprender com o olhar das circunstâncias, o olhar do coração, quando nós olhamos para a nossa identidade, o olhar para a nossa alma, não negar o que estamos sofrendo, mas sobretudo orar, olhar para o Pai Nosso, sairmos da negação e passarmos a vivermos uma entrega total. Um resuminho aí do que nós falamos aí nesses últimos dias. Se por acaso você perdeu e quer saber o que foi dito pormenorizado, basta você visitar então aí no Facebook, nesses dias para trás aí, que você vai encontrar essas mensagens que nós temos feito aí sobre Jesus e a oração. E hoje nós vamos continuar então olhando para o interior do jardim, o local onde Jesus orava e orou profundamente ali diante da sombra da cruz. Eu convido você então, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. A gente vai ler a partir do 36. Vamos ver o que nós podemos aprender um pouco mais com esses movimentos dentro do jardim. Mateus 26, a partir do versículo 36. Assim se expressa o Evangelho, palavra do Senhor. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E aí Jesus vai ser preso, violentamente castigado até a morte de cruz. Amados, eu queria destacar aqui esse movimento de Jesus, não como na semana passada, mas o movimento das palavras de Jesus na oração. Eu vejo aqui o aspecto da importância da oração persistente. Eu vejo que características que a gente pode aprender para as nossas posturas de orações que nós repetimos, que nós persistimos. Quando a gente olha para o movimento que ocorria dentro do jardim do Getsêmani, a gente vê Jesus numa postura de insistência, numa postura de perseverança profunda diante do Pai. Isso vai ficando claro quando você percebe que Jesus ele vai insistindo nesse processo. O verso 39, você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver que o texto diz que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O que que ele orou? Meu Pai, se for possível, faça de mim este cálice. Aqui é o cálice do sofrimento, né? O cálice da bênção, que muitas vezes a Bíblia traz o cálice como bênção. Aqui é do sofrimento. Afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é o primeiro movimento e nós temos as palavras registradas. Aí depois, no versículo 42, você vai ver que ele retirou-se outra vez para orar. E também estão registrados aí: meu Pai, Se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, mais adiante, o texto vai dizer no verso 44, então os deixou novamente, os seus discípulos, e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Se você for um cético, você fala, por que que ele fez isso se ele não mudou a oração dele? E os discípulos também não mudaram a soneca, né? Estavam bem desatentos ali. Amados, toda vez que você vê algo na Bíblia assim, essa repetição, essa ênfase, fique atento, porque é uma maneira de chamar a atenção. E nós aprendemos com Jesus que não está acontecendo coisas assim por acontecer. Eu leio esse movimento e a sensação é de que vai se entrando para o núcleo da cebola. Nós conhecemos a cebola, né? A cebola, ela era mais forte, ela não vai chorar mais quando você mexe mais no núcleo. A sensação que eu tenho é que Jesus está entrando para o núcleo da cebola a cada vez que ele vai e volta nesse exercício de ir, voltar, conversar com seus discípulos, ir de novo, voltar, conversar com seus discípulos e ele ir de novo. A sensação então é que é algo mais profundo que vai acontecendo a cada movimento na mesma oração. Porque o texto dizendo que ele orava as mesmas palavras. Então, Jesus está fazendo esse movimento profundo numa mesma oração. Há uma profundeza acontecendo nessa oração que se repete. E o texto dá essa ideia de que não era muito rápido, não. Porque na primeira repreensão, Jesus fala para Pedro, vocês não conseguiram segurar, né, orar comigo por uma hora. Vocês não conseguiram nenhuma hora. Aí já começa a ficar envergonhado, né? Agora, pensa bem, Jesus orou as mesmas coisas num período de, no mínimo, uma hora. E se ele voltou, eu não sei se ele gastou uma hora para cada período, mas não foi um negócio, ora ali, fala a frase e volta. Algo que foi se aprofundando. Então, era algo que, de fato, a gente está entendendo que está indo para o núcleo, ele vai se aprofundando cada vez mais, ele vai tendo uma experiência, orando as mesmas palavras. Eram as mesmas palavras, o texto deixa isso muito claro. Ou seja, amados, o mesmo pedido, o mesmo desejo, e a ideia aqui é que algo estava acontecendo a cada momento que Jesus separava para fazer a mesma oração. Era nessas experiências, nesses movimentos, nessa perseverança, que algo estava acontecendo. E aí faz sentido, porque quando você lê o que Lucas escreve desse texto, a gente vai ler apenas o versículo 44 de Lucas 22. Lucas, ele diz assim, relatando o que está acontecendo aqui, ele diz assim, o versículo 44 do capítulo 22, Lucas diz, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eu quero destacar aqui que Lucas está dizendo que Jesus orava mais intensamente ainda. Eram as mesmas palavras, mas era a mesma oração, mas de uma forma mais profunda, mais intensa. E Lucas destaca isso. Então é como se Jesus fosse aprofundando cada vez mais, toda vez que ele ia e voltava, nesses períodos de orações, que também não eram coisas rápidas. Amados, eu penso que a oração persistente, ela estava provocando algo nas emoções humanas de Jesus, a ponto que Lucas escreve que aconteceu um fenômeno com ele, que eu já li isso a respeito, diz que é possível, inclusive, que isso aconteça, isso é repetível. Eu não sou da área médica, mas nem da biológica, mas isso aqui não é nenhum tipo absurdo como uns céticos aí pensavam. Então está claro para nós que está acontecendo alguma coisa nas emoções de Jesus. Algo está acontecendo toda vez que ele ora as mesmas palavras. Quanto mais ele se apresentava, mais a força das palavras da sua oração ia perfurando o ser de Jesus, ia sondando o coração do filho, porque ele estava diante do Pai. Então toda vez que ele voltava, é como se uma sonda penetrasse mais profundamente no coração do filho. Amados, é muito claro para nós o texto, já destaquei isso aqui lá atrás, que Jesus sabia perfeitamente as implicações da sua missão. Jesus, ele não estava desavisado quanto à missão dele. Eu já trouxe aqui uma imagem de um quadro que é chamado A Sombra da Cruz. Esse quadro foi pintado ali no século XIX, 18 ou 19, fiquei em dúvida agora, pelo William Hunter. E o William Hunter pintou esse quadro, ele foi lá em Israel, andou ali nas ruas. Esse quadro hoje está no Museu de Londres, mas é o que ele pintou dentro de uma visão bem realística. Ele pintou Jesus adulto dentro da carpintaria do pai dele, que ele herdou, né? Porque ele era carpinteiro igual filho, igual pai, profissionalmente falando, e ele está ali na carpintaria mexendo com os braços assim, meio que clamando alguma coisa. E o William Hunter então fez da sombra de Jesus uma cruz, e que nas paredes estavam os cravos que o carpinteiro usa, né, cravo, usa martelo. Então você via literalmente aquele moço que seria crucificado brevemente, e Maria, a mãe dele, aos pés dele, assim, assustada com o que ela estava vendo. E ele chamou esse quadro A Sombra da Cruz. Você consegue ver esse quadro aí na internet. Jesus nunca esteve desavisado sobre a missão dele, por isso que ele se angustiava, e ele sabia das implicações do cálice, né, do seu sofrimento. Jesus ora então intensamente. Por quê? Por que que Jesus insiste? Aqui tem aprendizado para nós, ainda mais que ele interage com seus discípulos fora desse movimento, porque ele estava orando cada vez mais intensamente, e os discípulos cada vez mais intensamente mergulhando no sono. Então parece que é um contraste mesmo para a gente. E se ficou registrado esse movimento, é para nós aprendermos. Eu entendo, de uma forma assim bem simples, que Jesus estava orando intensamente, e basta nós fixarmos nas palavras dele, é porque ele não queria deixar que nada, que absolutamente nada da vontade do Pai não fosse vivenciado por ele. Ele era o filho amado do Pai, ele tinha consciência do cálice. Então, ele não quer perder nada da vontade do Pai, que algo fosse inteiramente vivenciado, não parcialmente. E ele olha, quando você ora assim, ele, na oração dele, diz assim: não seja como eu quero, mas sim como tu queres, ou seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Alguém nesta igreja, neste mundo, nesse, né, desse movimento de crentes que nós conhecemos, alguém faria uma oração para expressar que não seja o que ele deseja? Não é exatamente o contrário que faz a gente orar? São os nossos desejos. Sensação que eu tenho que eu oro porque eu desejo algo, eu quero pedir algo para Deus, que é algo que eu quero muito. E a gente tem um movimento hoje, mais do que nunca, que se você de fato pedir com fé, está na Bíblia, então você vai receber. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo. Mas quem é que vai fazer uma oração? Por que que você vai fazer uma oração agora? Que eu estou com vontade de não receber o que eu desejo. Parece um negócio insano. Mas quando eu olho para Jesus, ele expressa isso: não seja como eu quero. Eu estou desejando, eu estou sentindo, eu estou pensando, mas eu não quero que seja como eu quero. Quem é que se sentiu contemplado para fazer uma oração assim? Senhor, eu estou aqui agora, mas eu estou aqui justamente para que não seja como eu quero. Jesus ora assim. Esta é a loucura da oração cristã, amados. A oração cristã matura é essa que nós estamos aprendendo de Jesus. A gente aprendeu lá uns tempos atrás sobre o Pai Nosso, que a gente tem conversado sobre a oração do Pai Nosso, e essa agora que a gente aprende com o Senhor Jesus. Amados, Jesus está simplesmente aprofundando que nada da vontade do Pai ficasse para trás, porque Ele queria que nada que Ele sentisse fosse fora da vontade do Pai. Jesus no Getsêmani é o perfeito equilíbrio entre desejo sincero e submissão a Deus. Um equilíbrio perfeito entre desejo sincero e submissão a Deus. Muitas vezes nós somos desequilibrados. E por que eu estou lembrando dessa questão? Porque onde é que reside as nossas orações mais persistentes? Aquelas que a gente repete. Talvez não é a dificuldade que nós temos de entender a vontade de Deus e nós insistimos com os nossos desejos? É só uma pergunta. Amados, as nossas orações persistentes, insistentes, elas precisam provocar a mesma coisa em nós, aquilo que foi provocado em Jesus. É preciso lembrar que a gente não está orando para que as nossas vontades sejam realizadas conforme desejamos, mas expressarmos diante de Deus aquilo que pensamos, desejamos, que sentimos, para que a vontade do Pai seja feita, não como eu quero, mas como Tu queres, Senhor. Essa é a oração mais difícil de ser feita, de fato. Mas a Bíblia é linda, porque ela nos ensina que a gente não está sozinho nessa batalha, como Jesus não esteve. Queria que você abrisse Romanos 8, 26 e 28, porque nós podemos contar com a ajuda do alto para tentarmos encontrar esse equilíbrio. Desejar o que eu não desejo. Essa é a loucura da oração cristã. A oração pagã é diferente. A oração pagã bota a divindade para trabalhar o tempo todo por elas e tem que cumprir, né? A oração cristã é diferente. Romanos 8, versículo 26 a 28. Olha que revelação interessante. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando a gente olha agora o que estava acontecendo com Jesus, a gente começa a entender que é um processo mesmo de Deus ter propósito para aqueles que o amam. Se tem alguém que tinha propósito, era Jesus, não é verdade? Por isso que Jesus, ele vence essa batalha na sua humanidade, que quer experimentar a plenitude da vontade de Deus, sem negar nada. As circunstâncias eram ruins, ele estava sentindo algo diferente, tinha traição no ar, ele sabia disso. E aí, se você olha a última frase, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não tem ninguém mais pleno nesse propósito que o próprio Senhor Jesus. Porque Hebreus, aquele texto que nós sempre tivemos lendo aqui, fala que Jesus, na sua vida terrena, sempre orou com súplicas, e Deus ouviu a oração de Jesus. Quando a gente olha para o Getsêmani, parece que Jesus é uma oração que Deus não atendeu. Claro que atendeu. Porque Jesus queria viver plenamente a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Salvar a humanidade através do sacrifício de Jesus, do cálice. Então, amados, quando você olha esse texto, a gente percebe que nós oramos exatamente para que a nossa vontade não seja atendida. Nós oramos para que os nossos sentimentos não sejam eles atendidos. Parece loucura, mas essa é a chave que precisa abrir a nossa mente, a nossa cabeça. Nós devemos pedir com insistência, sim, até o ponto de entendermos a vontade boa, perfeita, agradável de Deus sobre aquilo que pedimos. É desta forma que eu vejo a cebola do Getsêmani indo cada vez mais, apertando cada vez mais. O Tim Keller, ele tem uma frase do livro chamado Oração, que ele diz assim: se Deus não é o ponto de partida, então as nossas próprias necessidades emocionais se convertem nos propulsores e o único foco da nossa oração. Se Deus não é o nosso ponto de partida, então as nossas próprias necessidades emocionais se convertem nos propulsores e o único foco da nossa oração. E é verdade. Muitas vezes as nossas orações giram em torno do que os nossos desejos, as nossas emoções estão ditando. A perseverança, amados, é uma faceta muito importante da oração. Jesus, inclusive, ensina sobre a perseverança. A Bíblia tem vários exemplos de perseverança. Recentemente, nós lidamos aqui com a perseverança de Moisés. Mas a oração perseverante, ela precisa ser vivenciada tendo Deus como ponto de partida e o ponto de entrega. Eu pensei, quando escrevi essa frase aqui, é quando nós vamos dizer amém verdadeiramente. Ponto. Orei. Sobre esse assunto já está resolvido. Tem muito tempo que eu estou orando por ele, mas hoje é o amém de Deus para mim. Descansa, entreguei, está consumado, levanta e vamos seguir a vida. Amados, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não podem ser meros chavões, refrões, que trazem para nossas orações a sensação de que a gente quer mesmo que Deus governe e seja feita a vontade dele. Muitas vezes nós fazemos isso, mas no fundo nós não dissemos o amém, entregando. Então Deus precisa ser o ponto de partida e o ponto de entrega das nossas orações. É perseverarmos intensamente até que o amém aconteça de forma plena. Então, podemos insistir, Jesus repetiu a mesma oração. Mas Jesus foi transformando as suas emoções na vontade do Pai, até que ele chegou a mim. É essencial na oração, amados, nós não apenas nos expressarmos diante de Deus, isso é importantíssimo. E não somente o que expressamos, é importantíssimo saber dizer as coisas. Mas sim, amados, aprendemos a responder a Deus, que a oração sempre será uma resposta. Se eu entender que a oração é uma resposta da vontade de Deus, eu vou continuar orando a vida inteira, expressando sentimentos que às vezes são até verdadeiros para nós, mas que Deus já deu a resposta dele. Porque nós só estamos expressando, nós não estamos buscando a resposta. Amados, este é o princípio, por isso a gente não pode abrir mão de orar sem a palavra. Porque é a palavra que vai moldar aquilo que Deus tem falado conosco. No geral, os grandes pensadores aí da teologia sempre vão dizer que a oração sempre será uma resposta. O primeiro agente é Deus. Que o Eterno nos ajude a sermos profundos nas orações que mais repetimos. Você sabe a oração que você mais repete? Mãe, então, tem uma listinha de oração aí que é um negócio fenomenal. A minha mãe tem uma listinha de oração que está nela, ela vai na sequência ali. Que Deus nos dê a capacidade de sermos profundos nas orações que mais repetimos. Que a perseverança mude primeiramente a nós mesmos. Que Deus complete essa palavra, aquilo que aprendemos com Jesus nessa noite, na oração do Getsêmani, insistente, persistente, profundamente transformadora. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha, Deus abençoe a sua vida também. Fica na paz, Senhor Jesus. Nós já iremos desligar essa transmissão.